de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, aleluia.
Olá, você que trabalhou, estudou a semana inteirinha, não viu a hora de chegar a sexta-feira. Passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, enfim, a sexta-feira chegou.
E chegou recheada de atrações. No Toque Musical de hoje, por exemplo, você vai ouvir uma bela música baseada nas perguntas que uma criança de 8 anos fazia para a mãe dela.
É, e por falar em pergunta de criança, atenção você que é pai, mãe, professora, professor. Hoje você vai escutar a entrevista com um psicólogo que ensina como responder essas perguntinhas que deixam qualquer um de queixo caído.
É, mas se em vez de música, entrevista, você prefere ouvir uma história, não se preocupe, porque afinal...
Hoje é sexta-feira, chega de câncer.
É, hoje é sexta-feira e para não perder o costume de todas as sextas, no fim do Escola Brasil de hoje, você vai ouvir a fábula A Galinha Ruiva.
E o Matuta, hein? O que será que ele vai aprontar hoje?
Não sei, só sei que ele vai chegar mais cedo, viu? Daqui a pouco, depois do intervalo.
Ah, então não desligue o rádio, porque nós voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí. Segure o seu bebê no colo sempre mudando as posições, para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Sandrinha, tá bom, o amor filho. É lindo, né? Não,
hein? Você tá apaixonado, hein, Luiz?
Nem dormi ontem por causa disso, viu, Sandrinha?
Menino, eu tô vendo que você tá até com os olhos vermelhos. Quando a pessoa tá apaixonada é assim mesmo, né, não, Luiz?
É, os olhos ficam vermelhos.
Pois é, não, e não dorme, é, não come direito, fica só pensando na amada. Foi por isso que você chegou mais cedo hoje, é? Perdeu o sono.
Vem cá, e qual é o nome da sua amada, hein?
Ó, peraí. Vocês estão curiosos, hein, só? Mas...
Ué, claro.
Ó, isso eu não vou contar, não, né? É segredo, pelo amor de Deus.
Que é isso, tá com vergonha.
Para com isso. Já fez serenata pra ela, Luiz?
Ó, que é isso, jogador. Estudia um caboclo apaixonado, apareceu lá na vizinhança, lá na fazenda Matinha, e ficou fazendo serenata a noite tudinha lá pra namorada dela aí.
É mesmo?
Aí chegou uma hora que eu não aguentei. Aí eu gritei, vamos parar com isso aí, rapaz, ó. Grita, mas grita só pra ela ouvir. Eu tenho que dormir, ué.
Ei, Matuto, você não é nada romântico mesmo, hein?
Eu até acho que serenata, eu acho serenata até bonita, viu? Mas às 2 horas da manhã, vou te contar, com a gente que trabalha muito, né? O sujeito cantando debaixo da janela, não tem quem aguenta.
É verdade.
O pior
é
que ela gostou, viu? Eu senti que ela gostou do trem, viu? Esse dia eu vi os dois de mão dada lá, então é bonitinho o casal, viu?
Tá vendo? Gente apaixonada é assim mesmo.
Ah, isso eu já percebi mesmo, viu? As pessoas quando estão apaixonadas, viu? Fora o Matuto aqui, né?
Sim.
Ele fica meio assim abestalhado, com a cabeça na lua, melosa, né? Tudo tá bom pra elas, tudo qualquer tá coisa tá rindo. Rosa, tudo é beleza, né? Mas sabe que esse dia eu fiz uma pesquisa e eu descobri que isso de paixão é pura química.
Ah, é química, é?
É isso mesmo, química. Diz que tem umas substâncias no nosso organismo que agem no nosso cérebro quando a gente tá apaixonado ou apaixonada, né? Por isso isso que umas pessoas ficam assim ababoiadas, assim, outras cantam, outras dançam e por aí vai, né?
Como é isso, hein, Matuto? Que substâncias são essas?
Nossa, Adriana, e eu vou explicar direitinho pra vocês. Vocês então prestem atenção.
Vai lá.
Os nomes são assim meio complicados, viu?
Tá bom.
Olha só. Quando a pessoa fica assim, abobada, né? Ou então assim, agitada e repete toda hora: fulano é lindo, fulano é lindo, ciclano é maravilhoso, quem você achou? Ei, mas ela é bonita,
ai,
ela
é linda.
É, isso aí, sabe o que que é? É a feniletilamina.
Feniletilamina.
Exatamente. Oh. Quando isso acontece, essa substância é que tá agindo na cabeça da pessoa.
É mesmo, né?
Agora, já quando você sai gritando assim pra todo mundo que tá apaixonado, né? E que a fulana é a mulher da sua vida, coisa e tal, que ciclano é o seu príncipe encantado, aí é a vez da serotonina.
Ah!
É, serotonina.
Serotonina, essa é provocada por comer chocolate também, viu?
É, começa a agir na cabeça da pessoa. E tem também a dopamina. A dopamina faz a pessoa ficar olhando assim pro nada o dia inteiro, olhando feito bobão, assim,
né? Perdido, assim, né?
Com a cabeça na lua.
Ô, Luiz, e naqueles casos quando o coração assim dispara, só de ver a pessoa amada?
Ah, Sandrinha, aí é a norepinefrina.
Ah.
Essa é danada, viu? Faz o coração bater mais
essa
rápido.
Aí, hein? É. Como é que é o nome dela mesmo?
Ó, deixa eu olhar pra você aqui. É isso. Norepinefrina.
Chiquérrimo.
Ela faz o coração bater mais rápido quando a gente vê a paixão da nossa vida.
Mas isso não é tão exato assim, né, Matuto?
Exatamente não, seria mais bera, viu, senhor? Afinal, essa substância toda só age porque a gente deixa, sabia?
Claro.
As pessoas já estão apaixonadas,
a gente,
né?
Deixa e gosta, né?
É uma emoçãozinha assim, diferente, eles falam,
então,
né? Daí o resto é só consequência, né? Depois é só ouvir essa moda aí, ó.
É o amor que mexe comigo.
Menino, se fosse cantar com os nomes que você falou aí, a norepinefrina, não dava certo, hein? Vou falar que é o amor mesmo, é a química que mexe com a nossa cabeça, não é?
Exatamente, Cadu. Agora, meninada, quando começa a sentir essas coisas todas, viu? Não pode deixar ficar por conta, né?
Ah, não.
Fica lá sentada na sala de aula, né? Só pensando na amada ou no amado e não estuda, por exemplo, né? Ficar pensando em coisas e tal.
Aliás, sabe, daqui a pouco nós vamos dar dicas de como o professor pode abordar essa coisa e tal, dessa coisa na sala de aula, viu?
Bom, então eu vou ficar ali de orelha colado no radinho, que é pra eu ouvir, tá bom?
Beleza. Fica lá, então.
Torce lá um biquinho do rádio pra aumentar ele, hein, Luiz Apaixonado?
É, tchau pra você, gente!
Até segunda, Matuto Apaixonado!
Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem?
Você que tá nos ouvindo, já conhecia essa música?
Ela se chama 8 Anos e foi escrita pela vocalista do Kid Abelha, a Paula Toller. A canção traz uma lista de perguntas que o filho dela, o Gabriel, fazia quando tinha 8 anos de idade.
Mas não é assim mesmo, hein? Criança que é criança vive cheia de questionamento.
E às vezes fazem cada pergunta, né, Cadu?
E tem horas que essas dúvidas deixam pai, mãe e até professores de cabelo em pé, principalmente quando o assunto é sexo.
Mas não é motivo para fazer tempestade em copo d'água, né, gente? Afinal, as crianças, principalmente as que têm entre 4 e 7, 8 anos, estão conhecendo o mundo e é natural que elas perguntem, inclusive, sobre sexo.
E é muito importante que essas dúvidas sejam respondidas, viu?
Mas eu sei que nem todo mundo se sente preparado para falar sobre esse assunto com as crianças ou mesmo com os adolescentes.
Foi por isso que nós convidamos um especialista. É o psicólogo Antônio Carlos Egito, que coordena o Grupo de Trabalho Pesquisa em Orientação Sexual, o GTPOS, em São Paulo. Tudo bem, doutor?
Tudo bem. Como é que vai?
Aqui na Escola Brasil, tudo ótimo. Aliás, nós ficamos muito contentes em contar com a sua participação de novo aqui no programa.
Doutor, para começar, explica pra gente por que a educação sexual também é importante para as crianças.
Olha, a sexualidade, ela é básica na vida de todas as pessoas, né? Ela tem a ver com a própria origem, tem a ver com a descoberta do prazer também, né? E com a reprodução. portanto, ela é uma coisa básica também em relação à personalidade, né? Uhum. A gente desenvolve uma determinada personalidade como homem ou como mulher a partir das experiências que a gente tem compreendendo a si mesmo, o próprio corpo.
E é por isso que as crianças perguntam tanto?
A criança pergunta porque ela está em busca da compreensão da sua própria origem, né? Uhum. Isso é o início da busca do conhecimento.
Daí porque é importante não deixar as dúvidas da meninada sem resposta. Basta ser honesto e responder de acordo com o nível de compreensão da criança. E nada de mentir ou fingir que não ouviu, hein?
Satisfazer essas necessidades da criança pequena ajuda até no desenvolvimento intelectual da criança. Ela vai ter interesse em conhecer também as outras coisas do mundo e dos outros além das dela mesma.
Agora, doutor, por que que é tão difícil para as pessoas falarem sobre sexo?
Olha, eu acho que sexo ainda é um assunto que tem muito tabu, embora hoje se fale mais abertamente, tenha sexo para todo lugar, na televisão, no rádio, na internet, mas se fala de uma forma consumista, né? Sexo como um produto para vender, né? Uma mercadoria.
E o que não se discute realmente são as coisas importantes que estão ligadas à sexualidade, como o prazer, a vida.
Pois é, então, que dicas o senhor dá para aquele pai, para aquela mãe, ou mesmo para o professor, na hora de falar de sexualidade com a criança?
Em primeiro lugar, ouvir, conversar um pouco com as crianças, com os adolescentes, tentar entender qual é a necessidade deles, que coisas eles estão buscando.
E no caso da escola, hein? Como é que o professor deve fazer quando o assunto é a educação sexual?
Eu acho que em primeiro lugar, ele precisa entender, se aproximar do assunto, porque nenhum professor foi preparado especificamente para discutir o tema da educação ou da orientação sexual, como a gente chama, né? O professor tem que estudar, né? Tem que se dedicar um pouco a esse assunto.
Certo, e onde é que ele pode encontrar material sobre o assunto?
Se o professor quiser, é só entrar em contato com a gente, entrar no nosso site. Ele vai ter muito acesso a informações sobre sexualidade e pode solicitar bibliografia, material.
Legal. E qual é o endereço, doutor?
O nosso site é o www.gtpos, que é Grupo de Trabalho e Pesquisa em Orientação Sexual. Então, gtpos.org.br.
Ok, então você que está aí ouvindo, anotou? Não? Então vamos repetir, hein? Presta atenção, anota aí agora. www.gtpos.org.br.
Obrigada pelos esclarecimentos, doutor Antônio Carlos.
Eu que agradeço a oportunidade e mando um abraço a todos os ouvintes aí pelo Brasil afora.
Um abraço.
Obrigado, abração, viu? E aí, prestou atenção nas dicas do doutor Antônio Carlos Egito?
E tem mais um lembrete importante, hein? Na hora de falar sobre sexualidade com crianças e adolescentes, a gente não pode esquecer de relacionar o assunto à questão da afetividade, ao carinho.
Afinal, esse é um tema que envolve sentimentos. Portanto, não pode ser abordado só com explicações sobre o funcionamento do aparelho reprodutor, palestras médicas. Bem, no Toque Musical de hoje, você vai ouvir inteirinha essa música aí que nós tocamos só um pedacinho antes de conversar com o psicólogo.
Estamos falando da canção 8 Anos, escrita pela cantora do Kid Abelha, Paula Toller.
Bom, como nós explicamos antes, ela copiou as perguntas que o filho Gabriel fazia quando tinha 8 anos de idade. Aí juntou as perguntas e transformou numa canção.
Pois é, a Paula Toller escreveu e também canta. Mas agora você vai ouvir a música todinha, é com a Adriana Calcanhoto. Toca aí, DJ!
Você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa impávido colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme? Porque os dentes caem por onde os filhos saem? Porque os dedos murcham quando estou no banho? Porque as ruas enchem quando está chovendo? Quanto é mil trilhões vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, Gabriel,
terra roda, por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que a gente morre? Do que é feita a nuvem? Do que é feita a neve? Como é que se escreve?
Você ouviu 8 anos com Adriana Calcanhoto, composição de Paula Toller.
Depois de ouvir a bela voz de Adriana Calcanhoto, daqui a pouco a gente vai dar dicas para você, professora, aprender a cuidar da sua voz. Depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos, aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o 0800-99-0500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Fígaro, 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 Fígaro.
Agora uma dica para você, professor, aprender a cuidar da sua voz.
Não é para ficar com um vozeirão, que nem o Pavarotti que estava cantando aí, mas para você não ter problemas na hora de dar a sua aula.
Afinal, um professor sem voz é como um artesão sem mãos.
Então, atenção, porque...
Esta é para você, professor.
Muito bem, vamos lá então. Primeiro, professora, professor... Não fale enquanto estiver escrevendo no quadro negro, porque primeiro, você está de costas para a turma, acaba aumentando o tom da voz.
E respirando um ar carregado de pó de giz, que não faz nada bem para as cordas vocais, que aliás agora são chamadas de pregas vocais.
Um outro truque para você fugir do pó é passar o apagador de cima para baixo ou substituir por um pano úmido.
Ah, e os alimentos também influenciam na voz, viu? Os derivados do leite, do chocolate, a cafeína, comidas muito pesadas, com muito temperos provocam muito pigarro.
Pois é, gente. Bom mesmo é beber muita água. Essa sim é uma grande aliada, porque hidrata as pregas.
O cigarro a gente não precisa nem falar, né, gente? Faz muito mal.
Bem, mas se apesar de todos os cuidados você ainda tiver irritação, dor de garganta, cansaço ao falar, pigarro e a sensação de que a voz some, falha de vez em quando?
Procure um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista. Eles vão orientar você sobre a forma adequada de usar a voz.
Anotou as dicas, né, professor? Pois cuide muito bem da sua voz. Afinal, ela é o seu instrumento de trabalho.
A história de hoje, você já sabe, se chama Galinha Ruiva. Ela foi tirada do livro das Virtudes para Crianças. Vamos ouvir?
Era uma vez.
Era uma
vez uma galinha ruiva que encontrou uma maniva e resolveu plantar. E perguntou aos seus amigos:
ah, quem me ajuda a plantar essa maniva pra nascer um pé de mandioca?
Eu não.
Eu não. Eu não.
Então eu planto sozinha.
A galinha disse isso e foi isso mesmo que ela fez. Logo a mandioca começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e a mandioca cresceu, cresceu até ficar bem grande. Então ela perguntou novamente:
quem ajuda a colher a mandioca?
Eu não.
Eu não.
Eu não.
Então eu colho sozinha.
E foi isso mesmo que ela fez. Colheu sozinha a mandioca.
Quem me ajuda a descascar a mandioca?
Eu não.
Eu não.
Eu também não.
Então descasco sozinha.
E foi isso mesmo que ela fez.
Quem me ajuda a ralar a mandioca?
Eu não.
Eu não.
Muito menos eu.
Então eu ralo sozinha.
E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a mandioca ralada, a galinha perguntou:
quem me ajuda a espremer a mandioca no tipiti pra fazer tapioca?
Eu não.
Eu não.
Então eu espremo sozinha.
A galinha ruiva espremeu a mandioca e com a tapioca fez um delicioso bolo e perguntou pros amigos:
quem me ajuda a comer esse bolo delicioso?
Eu quero.
Eu quero.
Eu quero.
Foi aí que a galinha disse:
isso é que não, sou eu que vai comer esse bolo sozinha.
E foi isso mesmo que ela fez. Pois se queremos dividir a recompensa, devemos partilhar o trabalho.
Era uma vez.
Pois é, você ouviu a fábula A Galinha Ruiva, adaptada do Livro das Virtudes para Crianças.
Moral da história: os amigos da Galinha Ruiva não quiseram ajudar em nenhuma das tarefas de produção da mandioca.
É, mas no fim, sem ter contribuído com nenhum trabalho, queriam ajudar a comer o bolo. Era só o que faltava, né? Para gozar dos benefícios é preciso partilhar o trabalho, era essa.
Então, agora nós vamos compartilhar mais um intervalo.
Escola Brasil,
um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Enfim, na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Alô, José Elcio Rodrigues, de Cotriguaçu, no estado do Mato Grosso.
Ô, José Elcio foi um dos sorteados da promoção Arca das Letras. Ele ganhou uma biblioteca rural para a comunidade de Nova União, onde ele mora.
E a Karen, nossa produtora, conseguiu falar com ele. Vamos ouvir o recado do José Elcio e saber como ele recebeu a notícia do prêmio.
Como vai, Sandra? Tudo bem,
Cadu?
Pra mim foi muita alegria, né? Porque tanta gente que escreveram lá pra participar, a gente foi um dos sorteados, né?
Uhum.
Ainda mais aqui, na onde que a gente mora, só tem uma escolinha de primeira a quarta série. Conheço aqui aluno que terminou a quarta série, tá com mais de 3 anos parado aí. Poderá ser um grande ajuda, né? Eu agradeço a todos vocês e fico muito feliz de estar com a biblioteca aqui para a nossa comunidade. Tchau.
Aí. Ai, gostei de ver. Muito bem, Zé. Olha, quando a biblioteca estiver instalada na comunidade, vocês vão ter oportunidade de ler bastante histórias, contos, poesias.
E agora o José Elcio tem a missão de incentivar as outras pessoas da comunidade Nova União a lerem.
É, até porque ele sugeriu que a biblioteca seja instalada na casa dele. Se ficar aí, vai ter de ficar aberta para toda a comunidade, hein? E aí depois, escreve pra contar, viu, Zelso?
Um beijo aí pra todo mundo de Nova União, município de Cotriguaçu, no estado do Mato Grosso.
Um abração e eu vou lembrando pro pessoal que foi sorteado e ainda não recebeu, assim, nenhuma comunicação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o nosso famoso MDA. Você precisa procurar o quanto antes o Sindicato dos Trabalhadores Rurais mais perto de você ou ligar para a Secretaria de Reordenamento Agrário em Brasília.
É, porque eles não conseguiram localizar todos os ganhadores, viu?
Pois é, e vocês não querem ficar sem a Arca das Letras, sem a biblioteca, não é? Então anota aí o telefone da Secretaria em Brasília. O código de área é 61 e o telefone 21919704. Repetindo, código de área 61 e o telefone 21919704.
Olha, eu vou mandar um beijinho bem especial pro Sérgio Rocha Soares, que tá levando aí o calendário da Escola Brasil. Ele mora em Jurema, no estado do Mato Grosso. Olá, Sandra Cadu, tudo bem? Eu estou ótimo. Amigos, quero participar da promoção, quero ganhar o calendário. E o que eu mais gosto do programa é quando vocês estão conversando com os professores, trazendo informações. Agora, o que eu não gosto mesmo é quando o programa acaba.
Ah.
Um beijo para todo mundo aí em Juruena, no estado do Mato Grosso, e um beijinho especial pra você, tá, Sérgio? Seu calendário tá chegando, querido.
Isso, aguarde, em breve chega aí pra você.
E o Escola Brasil tá no fim.
Pois é, no programa de hoje você aprendeu, por exemplo, que o amor, ou melhor, aprendeu que a paixão é pura química.
Aliás, tem uma reação química que o Matuto não teve tempo de explicar.
Ah, é?
Quando nós olhamos para a pessoa por quem estamos assim apaixonada, as nossas pupilas dilatam. É.
Deixa eu ver seus olhos, Sandra.
Bom, e hoje você também aprendeu como lidar com as perguntas da meninada que deixam pai, mãe, professor de cabelo em pé.
E também ouviu uma fábula que deixou uma lição. Para desfrutar dos benefícios do bem bom, é preciso compartilhar o trabalho.
Bom, agora tá na hora mesmo. A gente se despede desejando um ótimo fim de semana pra você. Ô, fim de semana aguardado, hein?
Pois é, até segunda-feira, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau.
Três vezes infinito, quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos?
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.